Querido ouvinte, nós estamos retornando com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que debate assuntos e temas ligados ao dia a dia com base nos ensinamentos espíritas kardecistas. É um programa realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, com apoio do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes de São Bernardo do Campo. Nós estamos retornando aqui, o nosso assunto de hoje é amor, apego e ciúme. Existe uma relação interessante entre professor e aluno, entre professora e aluno. Maria Emília, fala um pouquinho para a gente dessa relação professor-aluno, você que tem aí se dedicado bastante a isso. Como é que é essa relação entre professor e aluno na questão ligada ao amor, Maria Emília? Você que atua também na área do magistério, etc.
É uma relação, realmente, como colocou a nossa amiga Tânia, uma relação de amor. O professor desenvolve um amor muito específico para cada aluno que ele tem. Né? E nós, às vezes, vemos alguns professores não utilizando muito bem dessa postura. Mas eu lembraria o maior professor que nós tivemos em todos os tempos, que usou a grande ferramenta do amor, que foi Jesus. Jesus foi um grande pedagogo, né? E toda a doutrina dele foi baseada no amor. No amor às criaturas carentes, o amor às criaturas que estavam em posições sociais mais altas, o amor de todos os jeitos. E nós diríamos que, como ela coloca aqui, né? É na sala de aula que a criança pode fazer uma grande diferença e aprender entre o amor apego e o amor maior, o amor universal. E a gente lembra a doutrina quando ela coloca que a única maneira de nós evoluirmos mais rapidamente é em sociedade. É através da relação com o outro que a gente aprende. Né? É na relação da criança quando vai para a escola e tem que dividir o seu espaço com o outro, é que ela vai realmente desenvolvendo isso. Eu concordo plenamente com ela.
Com a Tânia,
e eu gostaria muito que os professores todos que estão ouvindo pensassem muito nisso. Um dia eu ouvi uma frase e eu vou repeti-la. Um grande amigo me disse, quando você não souber o que fazer, não faça, apenas ame.
Coisa linda, né? Bela frase. Como é que é quando você
então,
não
às vezes
souber
o professor
o fazer,
ele não
faça.
Sabe direito o que fazer, não faz nada, ame. Quando nós amamos, nós abrimos caminhos. É como Jesus nos mostrou. O amor, ele abre caminhos.
Aliás,
ele abre alternativas que a gente é incapaz de perceber se estivermos envolvidos em pensamento com a dificuldade, com a deficiência, com os problemas. Então, isso tem me servido pessoalmente há pelo menos 5 anos, quando eu ouvi essa frase a primeira vez. Quando você não souber o que fazer, não faça. Deus vai operar através de você, através do amor.
Aliás,
apenas ame.
Aliás, lembrar a frase do mestre, que quando perguntaram a Jesus, os fariseus perguntaram a Jesus, qual seria o maior mandamento da lei, né? E Jesus foi claro, disse assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo mandamento, que é semelhante a esse primeiro, Jesus dizia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a expressão máxima mesmo da lei do amor. O Mário queria complementar.
Sim, eu queria enviar nossos abraços para a Tânia, ouvinte e amiga, vamos assim dizer, desta equipe do programa. Ela já esteve próxima a este programa aqui no passado. E pela feliz contribuição que ela deu. Porque ela está sugerindo e lembrando que nós aqui reforcemos que o amor tem como essência o crescimento do outro. Quando nós amamos alguém efetivamente, nós queremos que esse alguém seja feliz, nós queremos que esse alguém cresça espiritualmente, nós queremos que esse alguém evolua, né? E ninguém melhor do que o mestre, não é? Ninguém melhor do que o professor, nesse sentido de quem ensina, que para que ele efetivamente consiga promover no seu tutelado, consiga promover no seu discípulo, no seu pupilo, vamos assim dizer, o desejo, a vontade daquele pupilo crescer, nada mais que a energia do amor. E é uma coisa que a gente talvez não vê com tanta frequência hoje. Hoje, quando nós encontramos, infelizmente, né, nos nossos meios educacionais, né, encontramos muitos professores mais preocupados, talvez, com os aspectos seus da remuneração, muitas vezes as greves que a gente vê por aí, né, que não estamos aqui em nenhum momento criticando isso, mas simplesmente mostrando que para o efetivo aproveitamento de um aluno, para o efetivo aproveitamento de uma criança, principalmente, que está em crescimento, não é? É necessário que alguém doe alguma coisa, né? E o professor não pode ser só o profissional do conhecimento, não pode ser só o profissional da pedagogia, né? Como qualquer profissional, ele também é um profissional, evidentemente, mas ele tem que amar a sua profissão. E mais do que nunca, né, como médico, como professor, que ao amar a quem ele está se dedicando, fará despertar no sentimento daquele a vontade de crescer. E aí que o aluno, de uma certa maneira, vai acabar sendo estimulado pela dedicação que alguém tem, pela doação que alguém faz.
Quando nós nos doamos, a relação, né, mano?
Claro, quando nós nos doamos a alguém, nós sensibilizamos o coração daquele alguém, né? E essa sensibilização no coração de alguém é que é um grande vetor de despertamento e de busca posterior.
Eu até acrescentaria, Mário, que quando o professor, né, ou o pai, ou a pessoa que está na condição de ensinar ou de educar alguém, ele mostra tudo isso com amor, amando a criança, amando o jovem, mostrando a ele o quanto ele é valoroso, você intensifica a autoestima dessa pessoa. E quanto mais com a autoestima elevada nós estivermos, menos nós buscamos fora de nós essa felicidade.
Eu até queria aproveitar aqui e lembrar nossos ouvintes que o amor é essencial não somente para a profissão do professor. Qualquer profissão que exercida com amor, ela vai trazer resultados magníficos para todo mundo, né?
E mas, o Hélio queria complementar. Mas a do professor é especial. Por que é especial? Porque uma coisa é você dar para alguém um objeto, você doar para alguém um objeto, você doar para alguém alguma coisa material. Uma coisa que você está dando para outra pessoa e você sabe o limite do que você está dando. Eu dei um carro, né? Eu dei uma casa. Você pode dar, a maior coisa que você pode dar para uma pessoa não é maior do que quando você dá o conhecimento. Porque quando você passa o conhecimento para alguém, você passa o conhecimento para alguém, você está passando algo ilimitado. Então, como o discípulo sempre supera o mestre, então o professor, ele tem que estar muito preparado, ele tem que ter uma capacidade de amar muito grande, porque ele tem que estar preparado para ser superado pelo seu pupilo. Ele vai ser superado, isso financeiramente e de conhecimento e tudo, de ser superado. Então, se ele não estiver preparado para isso, ele não consegue doar. O nome foi como o Mário falou, se ele colocou para ensinar, ele cobra e ele pauta no, a quantidade de ensino que ele vai dar pelo que ele ganha, que é isso que acaba acontecendo, né, Mário? Aí o professor, ele pauta a intensidade do que ele vai passar pelo quanto ele ganha. Então ele não passa nada porque nenhum valor, nada paga um ensinamento. Se você desse todo o dinheiro do mundo para alguém ensinar, não paga, porque você não sabe a proporção daquilo que foi passado, que foi ensinado, o que a pessoa vai fazer com aquilo. Então aquilo vai, é tão grande o que a pessoa vai fazer com aquilo, que vai, provavelmente poderá, e é expectativa, e deve ser expectativa do professor, que ele seja superado realmente. Ele tem que ficar muito feliz quando ele perceber que ele encontrar um ex-aluno dele, né, que passou as fronteiras de tudo que ele imaginou, e o sujeito
se desenvolveu na vida
e tal. Você imagina o professor do presidente da república de um país, né? Que orgulho que ela tem que ter, falar, puxa vida, eu ensinei esse menino o beabá, hoje ele é presidente da república, quer dizer, o presidente da Volkswagen, o presidente da GM, sei lá, um sujeito que chegou a um posto assim, maior. Essa capacidade de amar, então vocês me desculpem, mas a professor não tem igual. Aliás, nenhuma profissão é igual a professor.
Reforçando essa questão que o Hélio coloca, né? A natureza ensina muito a gente. Então, vamos perguntar para nós mesmos aqui, como é que as pessoas aprendiam, como é que as crianças mais objetivamente aprendiam na época que não tinha escola?
Não é? Como era, né?
Como é que era antigamente, né? Como é que era?
Não tinha instrumento pedagógico adequado, não tinha escola.
É daí que nasceu a figura do que chamamos de mentor, né? O mentor era aquela pessoa, né, que aceitava ficar com crianças em sua volta, né, para que ele ensinasse as coisas, a sabedoria da vida, ensinasse o conhecimento científico que eventualmente tivesse, né? Isso vem lá desde a época do judaísmo, né?
Instigava o próprio interesse do indivíduo na busca do seu conhecimento, que é o grande lance da pedagogia.
Através da convivência diária, aonde somente o amor era o elo de ligação. Porque o aluno vai à escola, porque se não for, pega falta, né? Tem falta e repete, né? Antigamente não era assim, não? não repetia de ano porque não tinha falta. Quer dizer, que interesse que tinha o aluno de chegar próximo do seu mentor, né? Era porque ele gostava, o mentor gostava dele, ele gostava do mentor, e esse estímulo fazia, né?
Aliás, até lembrando, né, Mário, que Jesus na sua época frequentava o grande templo judaico, né? Onde ele também era travava uma relação de
rabino,
de ensino, aprendizagem.
Os rabinos são mentores com, por excelência.
Exatamente, com os sacerdotes da época, numa relação intensa de amor, porque ele tinha conhecimento muito superior aos sacerdotes, mas ele não mostrava isso, não dizia eu sou superior, ele simplesmente aprendia, falava, era uma relação.
Estabelecia uma ligação de afeto.
Exatamente.
Que atraía.
Exatamente.
E com isso estimulava as pessoas. E que os nossos professores, né, inspirando-se na figura do mentor, possa também ser um professor e um bom mentor.
E esse ato de ensinar sempre foi ligado às religiões, porque era uma coisa tão divina que era ligada à religião sempre, né? Eles eram religiosos quase sempre lá no início, né? Tanto é que até hoje os grandes colégios e as grandes universidades ainda são ligadas ainda a alguma religião, herança ainda desse tempo, embora isso não tenha mais nada a ver no dia de hoje.
Turíbio, eu tenho uma perguntinha que gostaria de fazer para a Maria Emília, que não estou muito ansioso para fazer
favor,
essa pergunta.
Por favor, Maria Emília está aí para isso mesmo.
Voltando um pouquinho à questão do amor, dos ciúmes, né, do apego e tudo mais, eu acho que há uma pergunta que, há um ponto, vamos assim dizer, que praticamente rege toda essa questão e muitas vezes provoca os desvios, né? Às vezes nós somos perguntados, ou nós mesmos nos perguntamos também, o amor para ser verdadeiro, o amor para ser, ele tem que ser exclusivo? Nós podemos amar só uma pessoa?
Perguntinha, né? Nós percebemos assim que quando você fica voltado a um único alvo da sua atenção, você se limita. E porque você se limita, vamos pegar o exemplo do ciumento, daquele ciumento que cada um de nós conhece um, pelo menos, né? Uma pessoa extremamente ciumenta. O alvo do pensamento dele, da emoção dele, todo o fluir da sua energia fica atenta, fica voltada, centralizada. Eu diria que ele fica com um foco de atenção único, a uma única pessoa. Ele passa a viver a vida do outro e nunca a vida dele. E isso tanto faz voltar essa atenção para uma coisa material, ou um objeto específico, ou uma parcela de objetos, vamos supor, todos os bens que eu adquiri, como a uma pessoa. Então, a exclusividade não é boa, não é produtiva, né? Até porque nós temos uma infinidade de poder de manifestação do próprio amor. Quanto mais a gente ama, mais esse amor nos preenche. Eu não sei se eu respondi efetivamente como você gostaria, mas eu acredito que esse é o grande alvo. Quando a gente torna o pensamento e o sentimento, volta esse pensamento e esse sentimento pessoal a uma única coisa, a um único alvo, nós nos limitamos e tendemos a cobrar excessivamente, porque a gente se torna um grande cobrador, do tipo assim, dei tanto, quero tanto. E a gente faz da vida do outro um inferno e faz da nossa própria vida um inferno, porque a gente não vive a nossa vida. É como se a gente estivesse, falando de uma pessoa especificamente, quando você fica atento a um único ser, você não vive a sua vida, você vive a dele. É como se no fundo nós não tivéssemos mais capacidade de perceber quem nós somos. Nós só somos quando o outro está na nossa frente. Percebe isso? Então nós vivemos a vida em função do outro.
É um sinal inequívoco de que ele não ama, né?
É uma forma, não poderíamos dizer que não é amor. É um amor, porém é completamente deturpado daquilo que é a sua essência, que é universal, né?
Nessa sua parte, Hélio, há uma pergunta do Livro dos Espíritos que é interessante nós reproduzirmos aqui, que é perguntado o seguinte, e às vezes as pessoas na Casa Espírita perguntam para a gente isso e falam, puxa, mas se nós estamos vivendo várias encarnações, se nós estamos constituindo famílias diferentes ao longo do tempo, o que está acontecendo? Quer dizer, nós não estamos desvalorizando o amor? Porque se hoje eu estou com uma família, amanhã aquela família tem a introdução de um elemento novo. O que acontece com o amor, então, que deixa de ser aquele amor exclusivo? Como é que na espiritualidade, na progressão do amor, as famílias que vão se constituindo e vão se mudando ao longo do tempo em relação àquela pessoa se referem ao amor?
E aí nós voltamos ao que o Turíbio falou, aquele ensinamento de Jesus, né? Porque Jesus, ele colocou como uma condição sine qua non, né? É uma condição única. Ele falou, olha, você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo é toda a lei e os profetas. Então, qualquer coisa que você possa ter, que não seja amor, e o amor ao próximo, quando você fala amor ao próximo, o próximo é o próximo, né? Quer dizer, não está dizendo a um próximo, né? Quer dizer, ao próximo, indistintamente. Se você não tivesse amor universal pelas criaturas, esse amor assim incondicional, né, pelas criaturas, você ainda está desenvolvendo o amor. Então, como a Marimila falou agora há pouco, é um começo, você está começando, né? É um começo, mas só que quando você começa pautando em cima de uma coisa só, por exemplo, ou de algumas coisas, só da sua família, por exemplo, né? Eu só amo meus filhos, né? Só amo a minha família. Você está pautado, com certeza, um candidato à decepção, né?
Fica meio egoísta, né?
É um bolo egoísta.
Eu acho que há uma diferença, inclusive em relação àquilo que a Maria Emília colocou aqui, entre o que são compromissos que nós temos numa determinada existência, né?
Perfeito.
O compromisso com a nossa esposa, o compromisso com o nosso marido, o compromisso com os nossos filhos, né? E a questão da universalização do amor, né?
É uma divisão, né?
O amor, o amor divino, o amor universal, ele tem que ser um amor que liberte. O amor é libertador. O amor não é o amor que prende as coisas, né? Que prende as pessoas, né? Então, quando alguém exige o amor de uma maneira muito exclusivista, ele está limitando, como você colocou, está prendendo, não está libertando. Agora, nós traímos alguém quando nós falhamos com os compromissos que nós temos com alguém, né? O fato de nós estarmos ampliando nossa capacidade de sentir, de amar outras pessoas, no sentido universal, no sentido divino, no sentido nobre, não no sentido da atração física, evidentemente, né? Nós estamos nos libertando e aprendendo a amar como Jesus ensinou a todos.
Vocês estão falando sobre o amor universal, e eu queria até lembrar aqui que a nossa ouvinte Tânia ligou para nós, e quando ela, na sua ligação, ela deixou uma frase assim, que é na escola que a criança pode, com os seus professores, aprender a diferença entre amor-apego e amor universal. Então, de novo, aquela questão do amor universal, né? Bom, eu queria, a Maria Emília queria complementar, Maria Emília, por favor.
O Mário fez uma colocação e levantou algo que acho interessante a gente colocar. Cuidado, muito cuidado mesmo, para a gente não entender esse amor universal e sair por aí amando universalmente, de uma forma deturpada do meu entendimento enquanto amor universal, e cometer traições. Porque nós temos compromissos, nós temos vínculos de um passado com aqueles que nós escolhemos nessa vida, que cruzamos a nossa caminhada para podermos estar formando um lar, saindo do vínculo negativo de outras vidas, onde a gente não se amou direito, para eliminando esse vínculo negativo, aí sim formar um vínculo de afetividade que vai nos conduzir a um amor universal. Então, eu queria só colocar isso,
perfeito,
esse cuidado, para que a gente não possa deturpar o que está sendo dito, o que está sendo falado em relação ao amor universal.
Perfeito. Honrar os compromissos que são divinos.
Isso,
né?
Isso, inclusive, é uma forma de amor. É o amor renúncia, né? É o amor dedicação nesse exato momento, é o amor, inclusive, obrigação.
Perfeito. Bom, a nossa ouvinte Neuza, aqui da Vila Lucinda, de Santo André, obrigado, Neuza, pela sua ligação, você também vai receber um livro, assim como todos os ouvintes que ligarem para nós ou escreverem, também recebem um livro. O telefone, novamente, é 4435-9030 e a caixa postal para escrever é 2525 no CEP 09191970. A Neuza, lá da Vila Lucina, diz o seguinte: por que nós nos apegamos tanto aos animais? Eu queria até que o Hélio falasse para nós. Hélio, por que nós nos apegamos tanto aos animais? É verdade que nós... A Neuza ainda complementa e diz assim: é verdade que nós podemos ter sido animais em outras vidas, Hélio?
Vamos dividir a pergunta, Neuza, em duas partes e responder bem rápido, porque o nosso horário está chegando ao fim. A primeira parte, esse apego aos animais, o amor aos animais, é uma capacidade que nós temos de amar incondicionalmente. Porque você consegue amar o animal incondicionalmente. Ou seja, você tem um cachorro e você sabe que esse cachorro, ele tem algumas características da raça dele. Ele pode te morder em determinadas circunstâncias, ele pode não te atender em outras circunstâncias, mas como você compreende, você conhece as características daquela raça, você ama ele incondicionalmente. Apesar do que ele possa te fazer de ruim, você continua amando esse animal, porque você respeita as características dele. E, então, os seres humanos, enfim, de uma forma geral, eles têm pouca capacidade de amar outros seres humanos com essa mesma, nessa mesma condição. Ou seja, de aceitar os seres humanos como eles são. Quer dizer, então as pessoas conseguem amar um animal incondicionalmente, porque esse animal, ele conhece as características dele, o que ele pode fazer. E não consegue amar os seres humanos incondicionalmente também, porque ele não tolera uma traição, não tolera qualquer coisa que possa vir do outro. Então, com isso que acontece aí, Turibe, que é uma coisa interessante, a espiritualidade, segundo informações que nós já tivemos, a espiritualidade se utiliza bastante das pessoas que amam, essa dedicação aos animais, é a única forma de amor puro que a pessoa consegue dar é para o animal. Porque o amor só é amor quando é incondicional. Se não for incondicional, ele não é amor. Então eles retiram daquele momento, daquela afeição que a pessoa diz, alguns ectoplasmas, algumas coisas que ele precisa para alguns trabalhos espirituais, né?
Perfeito.
E quanto ao trabalho, se nós já fomos animais ou não, eu gostaria que nós respondêssemos para ela numa outra oportunidade, né? Porque hoje, se nós começarmos hoje aqui, não vai ser possível.
Vamos ter um programa sobre isso.
Vamos ter um programa sobre isso. Nos acompanhe que você ficará sabendo o dia.
Bom, nós estamos partindo para o nosso encerramento e eu queria aqui pedir para a Maria Emília, para o Mário e para o Hélio fazerem as considerações finais aí, 10 segundos para cada um, porque nós estamos no final mesmo. Mário, aproveitando nas suas considerações finais, a nossa ouvinte Meire pede para que a gente... Obrigado, Meire, pela sua ligação. Ela pede para que a gente fale sobre o amor das enfermeiras, dos médicos para com os pacientes. Por favor, nas suas considerações finais e esse comentário breve.
Sim, não há dúvida. Creio que, da mesma maneira que todas as profissões em que se aplaquem a aflição, em todas as profissões aonde o profissional está diante da dor, está diante da aflição, isso não é só para o médico, é para o advogado diante de uma pessoa que está aflita, é para o policial diante de alguém que está em aflição, é pelo bombeiro que está diante da aflição. Esse componente pessoal de sentir, transferir, doar algo de si é algo muito importante. E isso é uma lição para todos os profissionais, para todos nós profissionais, podemos sermos sensíveis ao aspecto humano e sentimento que aquelas pessoas com quem a gente se relaciona têm. É fundamental, é uma das características da escala do amor.
Ok. Maria Emília, nas suas considerações finais, por favor, a nossa ouvinte Meire também pede que a gente fale alguma coisa sobre o amor com os filhos adotivos. Então, Maria Emília, por favor... Nós sabemos
bastante
que você
interessante
pode falar
essa
bastante
colocação.
Sobre isso.
Eu até sugeriria que viéssemos um outro dia para falar a respeito disso com mais calma. Para ser bastante curta, porque o tempo é rápido, eu diria: o filho genético, nós amamos porque nós temos. Partiu de mim, das minhas entranhas. O filho adotivo, nós temos porque nós amamos.
Muito bom. Hélio, as suas considerações finais e nos fale também se o amor vai existir eternamente, Hélio, por favor.
O amor é o objetivo final. Todos nós seremos anjos um dia, né? Nosso destino é angelitude. Então, o nosso futuro é amar a todos. E para que antecipemos esse futuro, vamos treinando desde já, né? Procurar compreendendo os outros, tolerando os outros e amando sempre que possível.
Muito bem. Querido ouvinte, nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e esteja conosco novamente no próximo programa. Muito obrigado.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.